Rádio Transmundial apresenta Espaço do Capelão. Tudo o que você precisa saber sobre o universo de capelania. Informações importantes e conteúdo relevante para o Ministério do Capelão. Espaço do Capelão.
Querido Adriano Cruz, e por aí, tudo bem? Mais uma semana juntos, que alegria pra gente aqui.
Olá, Rê, olá, queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um Espaço Capelão. E olha, Rê, o frio pegou aqui no sul, viu?
É verdade.
Mas estamos prontos para mais um programa. E o tema de hoje, Rê, nós vamos falar sobre a males que vem para bem. Quando a gente fala dessa nossa série, né, de ditados populares, então quem criou essa expressão certamente via ali o copo cheio, a metade do copo cheio e não a metade vazia. A ideia é que mesmo diante de situações ruins, ela sempre traz alguma coisa de experiência, alguma coisa positiva. Então preste bastante atenção que parece contraditório, mas há males que vêm para bem e nós vamos olhar sobre essa ótica, uma ótica bíblica. Como é que eu posso ver a vida de uma outra perspectiva? Então, Romanos 6 já nos ajuda, né?
É verdade. Do verso 6 ao 8. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
Olha que coisa linda, Rê. O programa de hoje eu peguei bastante fundamentos e todo o material sobre o livro Princípios para o Crescimento Espiritual, que inclusive faz parte aí do trabalho da Rádio Transmundial com a Fermata e tal. Então, quando a gente olha para esse texto de Romanos, a gente vê, né, que o ego que não está crucificado, ele não aceita consagração. Quando o autor fala sobre isso, parece que é algo muito forte, né? Porque a crucificação, ela vem antes da consagração. Ela passa por isso. Por isso que a gente vê em Romanos 12, Deus nos pede que apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo. Mas o capítulo 6, 7 antes, ele fala sobre a morte, sobre essa nossa renúncia, sobre essa nossa crucificação. Então, nós precisamos passar pelo caminho da cruz. E tem muito crente querendo desviar dela, sabe? Já quer chegar logo na vida de consagração. Ô, Senhor, eu estou aqui, glória a Deus, né? Então, não há um cristianismo sem cruz, sem essa mensagem linda. O verso 13, por exemplo, desse mesmo capítulo de Romanos, ele diz assim, ó, ressurreto entre os mortos. Então, quem que é ressurreto? É aquele que morreu e nasceu de novo. Então, nós nascemos por um novo estilo de vida, nós morremos por pecado. Muitas pessoas, Rê, até de forma sincera, viu, eu tô falando, vão à frente das igrejas muitas e várias vezes a fim de consagrar o seu eu, contudo sem crucificá-lo, sabe? Eu vou lá todo culto, se fizer 16 apelos eu vou na frente, se fizer 22 apelos eu vou na frente, mas eles consagram aquele ego, o eu, a vida, tudo do velho homem, mas não crucifica, não deixa, não tem uma identificação. Pularam a fase de morrer para o pecado, né? Então, eu vi esses dias um comentário até o seguinte: antigamente a gente via claramente quando uma pessoa se converteu, porque havia uma mudança, um divisor de águas, e hoje parece que as pessoas querem continuar na mesma vidinha. Sem conhecer as verdades da identificação, que o livro fala sobre você de fato se identificar com essa morte de Cristo, nós vamos viver oferecendo sempre o velho homem no altar. Então fica difícil, né? Tem gente com a gente aí?
Sempre tem, e eu sempre falo que eu tenho vontade de comentar em todo o programa, mas a gente corre contra o tempo, mas vou precisar falar isso. Quando você foi dando esses exemplos maravilhosos, eu lembrei do C.S. Lewis, que diz que quando a gente se converte, Deus está transformando o soldadinho de chumbo em gente de verdade, e a parte que não gosta disso é a parte que é de chumbo ainda, né?
Verdade.
E eu tô aqui, olha, com muita gente te mandando um abraço. Reinaldo diz que que tá maravilhoso. E o Denê do Maranhão sintonizada já te mandando um alô. A Beatriz em Pomerode agradecendo o Trinquinato e toda essa turma maravilhosa, né, pastor?
Coisa boa, Rê. Gente boa, sala cheia.
É verdade.
Mas olha só, Rê, quando a gente fala, a gente precisa passar por esse conhecendo a ti mesmo, conhecendo a cada um de nós. Esse reconhecimento das nossas fraquezas e de quem de fato nós somos, nos leva a depender mais de Deus. E somente nele nós vamos poder ter essa segurança. Quando você cita o C.S. Lewis, por exemplo, a gente vê muito assim o livro desse Princípios para o Crescimento Espiritual. Ele fala que quando começa a vida da gente, parece que está demolindo, caindo tudo, aí a gente tende ao quê? A reclamar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas aí quando a gente tem uma outra perspectiva, a gente fala assim, aquilo que está caindo na minha vida é para ficar mesmo para trás. Então eu não tenho que ficar catando as coisas do velho homem e tentando devolver para a minha vida ou oferecendo no altar. Então se a minha vida está fortalecida em Cristo e algumas coisas estão caindo como se o mundo estivesse demolindo a minha volta, é que aquilo que do velho homem está caindo é para ficar mesmo. Olha o que está em Efésios 2, por exemplo. Vamos lá.
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
Tá vendo? Então, às vezes, o que a gente quer é viver essa vida de pecado que nós herdamos de Adão, né? Então, às vezes a gente sempre olha para aquilo. É como se fosse pecadinhos de estimação, uhum, ou estilos de vida que eu não quero mudar. Então, sempre, e quando a gente fala que há males que vêm para bem, é quando você olha para algo e diz assim, do que eu posso tirar de proveito? Será que de fato isso não precisava sair da minha vida? Gálatas diz assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Primeiro nós temos que aprender que não sou eu que vivo. Então, divide o texto assim. Primeiro, não sou eu que vivo, eu já morri, pronto, ponto final. Depois, você tem que continuar o texto, Cristo vive em mim. Né? Será que as pessoas estão vendo? Olha, Filipenses 1:21 diz, para mim, o viver é Cristo. Né? Olha que coisa boa. Então, a morte do nosso egoísmo, ela acabou. Quando você começa a conversar com as pessoas, você fala assim, olha, o que interessa no meu viver é aquilo que Cristo tem para mim. Aquilo que estiver desmoronando e caindo é porque Cristo está permitindo essa limpeza que acontece. Mas agora, nós vamos dar um pontapé um pouquinho mais adiante, só para a gente ver aqui, por exemplo, a questão quando a gente fala da revelação, do eu, né? Acho que às vezes a gente confunde um pouquinho quando a pessoa faz essa autoavaliação, ela olha para dentro e de o que de fato a gente tem de revelação do Espírito de Deus, né? Mas a revelação do eu precede a revelação divina. Eu primeiro preciso me conhecer, saber quem eu sou, pensar nas coisas que eu vivo aqui, né? E não só naquilo que vem lá na frente, na eternidade. Olha aí o Filipenses 3:10. Vamos lá, Rê.
Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Olha que coisa linda. Nós pensamos muito, Rê, na vida eterna e esquecemos de fato quem nós somos aqui. Eu costumo, às vezes, quando eu estou falando com adolescentes na capelania, ou quando eu estou atendendo pais, eu vejo as pessoas falando assim, a minha vida, a vida com Deus, e às vezes até espiritualiza demais, mas é quando você fala, e de fato, você já teve uma revelação de quem você é no seu dia a dia, na tua vida prática? O Espírito Santo revela quem nós somos. E isso tem que ficar muito claro para cada um de nós. Aonde nós estamos, aqui, nesse lugar agora. Deus trabalha muitas vezes de forma assim, paradoxa, sabe, Rê? O sucesso vem do fracasso e a vida vem da morte. Quando a gente entende que o nosso sucesso, ele pode nascer de um fracasso, de uma decepção, de uma tristeza, e a gente fala, Deus, o que, que o Senhor está tirando? Há males que vêm para bem. O que, que eu vou tirar de bem disso? A palavra diz, né, que Deus pode transformar o mal em bem, o que que é, Senhor, me ensina, do que ficar reclamando, né? Então, quando a gente entende que nós morremos para esse mundo, vamos ganhar uma vida totalmente diferente. Então, agora dando um passinho um pouco mais adiante, o bom eu e o mau eu, né, Rê? Vamos lá no último texto de hoje, Romanos 7.
Verso 15 a 17. Não entendo o que faço, Paulo diz, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu mais que faz, mas o pecado que habita em mim.
E essa luta, Rê, ela é constante. Sabe? Às vezes nós estamos ocupados tanto com esse bom eu, cheio de vaidade, cheio de orgulho. Então você vê pessoas que o eu parece que é gigante, em caixa alta, né? Então fala dele, fala das suas coisas, das suas realizações. Ou ao contrário, a vida ali de lamentações do mau eu. Aquele que só olha para o lado triste, né? Para mim não dá nada certo, a vida é só uma tristeza, eu não vou conseguir, e vive a se lamentar. Então aqui, Rê, no programa de hoje, o que que nós estamos procurando? Buscar um equilíbrio, mesmo em situações que o mal apareça na sua vida, do que é que você vai fazer, o que que você vai tirar. Então devemos ocupar o nosso lugar na cruz, do lado não da morte, mas da ressurreição. Então pare com essa vida de lamentação, olhe para aquilo que Deus tem para você, e mesmo diante das dores, né, faça dela a sua força de superar, não é isso, Rê?
É isso mesmo. Muito obrigada, Adriano. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro.
Isso aí, Rê. Obrigado. Beijo no coração, até o nosso próximo encontro.
Espaço do Capelão. Tudo o que você precisa saber sobre o universo de capelania. Informações importantes e conteúdo relevante para o Ministério do Capelão. Espaço do Capelão. Apresentação: Pastor e Capelão Adriano Cruz. Realização: Transmundial.